aí, galera, aqui é a Ariadne, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva aí no Labs como um todo, o que rolou aí, e também sobre o podcast. E pra esse papo, eu trouxe duas pessoas sensacionais. Se apresentem aí, por favor.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa, do time de Employer Branding aqui do Luísa Labs.
Oi, oi, gente. Todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Milene. E vamos aí pra nossa retro. Vamos aí. Relembrar é viver, né?
Bora. Boa! Oi, pior que é bem isso mesmo. A gente tá fazendo uma mini retro aqui, né?
O título do episódio, Relembrar é viver.
Boa, boa. Curti também. E aí, a gente pode começar, então, com a Luísa, trazendo aí o que rolou no começo do ano, Lu?
Bom, acho que uma das coisas mais legais, assim, que a gente começou o ano foi a turma do Desenvolve 40+, que, na verdade, a gente lançou no finalzinho do ano passado, né? 2021 a gente lançou, e o programa já tava rodando aí no começo de 2022. Esse programa, ele é focado em formar, né, acelerar a carreira aí de pessoas de 40 anos ou mais que querem vir para a área de tecnologia, querem aprender a programar. E foi super legal que a gente começou esse ano com o pé direito, vamos dizer assim, com esse programa, e já seguiu abrindo inscrições para o Luísa Code também. A quarta edição aconteceu em março. E aí foi super legal que 50 mulheres já entraram aí para acelerar a carreira em Node.
Oi, esse programa aí do 40+, eu achei ele, mano, sensacional, muito pela questão da questão etária, né, do problema de etariedade, né, que a gente tem hoje na sociedade, né, principalmente aí trazendo pro lado da tecnologia, que a gente vê aí em grande parte a galera mais nova e o mercado não tão aberto aí pra uma galera que tem uma idade mais experiente, né. Então, ter esses tipos de programas eu acho que é fundamental aí pra gente trabalhar, né, no que é a digitalização aí do Brasil. Brasil, né? E a formação de novos profissionais, né?
Com certeza, e foi super legal porque a gente até chegou a fazer uma live, né? Um meetup com as pessoas, com parte das pessoas que entraram no Luísa Labs por esse programa, e foi super emocionante ver a história deles. É legal que tinha três backgrounds diferentes mesmo, de pessoa que não sabia literalmente nada, começou do zero, se dedicou, foi atrás, pessoas que já tiveram empresa, outros que só trabalham, assim, com a experiência de vida que tentaram também nessa área de tecnologia. Então acho que é uma oportunidade bem legal, assim, dessas pessoas entrarem no mercado e contribuírem também com a experiência, né, que acho que toda experiência é válida.
E nunca é tarde também, né, gente? Esse projeto realmente foi muito legal aí. Acho algumas pessoas aqui, inclusive da minha família, se candidataram, né? Acho que podia pensar na parte 2, hein, Lu? Porque, olha, foi muita
gente. Com certeza, né? Quem sabe, ano que vem já temos mais novidades.
Boa, boa. Oh, e só pra galera que aí não ficou sabendo, a gente também contratou esse pessoal que participou do programa. Rolou aí uma contratação também, né?
Não, esse programa, então, as pessoas, na verdade, elas passaram primeiro por uma seleção, né? Tiveram uma parte de curso e uma seleção. E depois participaram normalmente no processo seletivo pra entrar aqui no Labs mesmo.
Boa, isso é massa demais, legal, hein?
Bom, gente, falando no começo do ano também, uma coisa que eu tava lembrando aqui é que pode ser que você que esteja ouvindo aí não saiba, né? Mas a gente teve algumas mudanças no Cabeça de Lab esse ano, né? E uma delas, quer dizer, duas delas, né? Foram a primeira, que agora a gente tem a Radiofobia aí, né? Apoiando a gente na edição. Isso é uma coisa.
Ah, boa.
Antes a gente não tinha, né? E eu acho que deu um up aí nas nossas edições, né? E não só nas edições, né? Falando da Radiofobia, acho que a gente tá, inclusive, aprendendo padronizações com os caras, né? Tipo, aprendendo com quem manja mesmo. Até uma coisa que virou costumeiro aqui, né? Assim como a Daily é diária, o podcast é semanal. Agora, toda semana, a gente tem um episódio. Eu acho que foi muito legal a gente padronizar isso. Nossas publicações agora são na segunda-feira, né? Claro que teve alguma exceção ou outra, mas isso foi muito legal. E o segundo ponto também que eu lembrei, que esse ano também a gente começou com um time de curadoria, né? Então, muito obrigada aí, pessoal da curadoria e pessoal da Radiofobia também. Tá sendo uma parceria muito legal com vocês.
Então, você que tá escutando a gente, é do Labs e quer aí sugerir uma pauta, procura aí a gente.
Bom.
E aí, Mi, falando de episódios ali do comecinho do ano, algum aí te chamou mais atenção?
Me emocionou, me cativou.
Tocou o seu coração?
Tocou, teve que tocou. Foi o primeiro episódio, gente. o primeiro episódio do ano. Foi. Foi, vocês acreditam que foi? Foi. O primeiro episódio do ano, né, foi aquele vazamento de dados, não sei se vocês lembram, mas eu gostei muito desse episódio. Nossa, esse aí, curti demais, a gente gravou com 3 pessoas aqui do Labs mesmo. Nossa,
você ficou bem empolgadona com ele, e ele foi um episódio bem louco mesmo.
É, e foi numa época, meio que a gente pegou do momento, né, que tava acontecendo muito ataque, né.
Verdade.
Entre empresas, né, na época até o Ministério da Saúde tinha sido atacado, né, então eu acho que esse episódio foi muito legal porque foi pra atualizar a galera também, né, a gente deu muita dica, né, eu peguei várias lá, né, principalmente segurança de rede social.
Eu
assim,
peguei também, eu fiquei pensando o tempo todo, ai meu Deus, meus e-mails, será que eu tenho um, será que eu tenho outro, meu celular, eu fiquei morrendo de medo depois desse episódio.
É, então, eu acho que, assim, foi muito da hora, foi muito legal mesmo. Acho que quem não ouviu, acho que vale a pena ouvir. E aproveitando esse tema, né, de segurança da informação, eu já vou comentar de outro aqui, tá, Ari, que foi de segurança também, mas foi relacionada à guerra, né, a gente, infelizmente, aí, passou por um período de guerra da Rússia, né, e da Ucrânia. E a gente tem um episódio falando de guerra cibernética, falando o que tem por trás da guerra bélica, né, digamos assim, da guerra física, né, de uma guerra cibernética mesmo que rolou. Então, são episódios que têm a mesma linha de raciocínio, né? Porque a gente trata do dado como petróleo, né? Nos dois. Então, Nossa, acho que são dois episódios que são, assim, espetaculares. E o Guerra Cibernética, a gente teve 3 convidados externos. E que, assim, nem preciso falar. São pessoas, assim, muito feras também, né? Que manjam muito do assunto, trabalham com isso, né? E, ou que dão aula sobre, tá? Foi com o Daniel, o Jefferson e o Lucas. Então, foi muito top também. Então, se você escutar o vazamento de dados, escuta o Guerra Cibernética também, que você vai curtir.
Boa.
Até do começo do ano, acho que um dos que a gente gravou também foi o Clean Code. E esse foi o episódio mais escutado do ano. Quando eu tava fazendo a retrospectiva do Cabeça de Lab, né, em termos de números, esse foi o episódio mais escutado do ano.
Não, esse foi top também. Nossa, esse foi muito bom.
E é da hora essa questão do Clean Code, porque muitas das pessoas procuram essa parte de ter ali conteúdos mais teóricos, né, relacionado ali à estrutura de código, design e tudo mais, né. Acaba muito ajudando, principalmente quem tá ali no nível pleno, né, intermediário ali pro avançado, que é o sênior, né, a galera curte bastante esse tipo de conteúdo também, né.
Qual episódio aí do início do ano te marcou, que você gostou muito?
Putz, um que eu curti muito e eu é doideira, né, eu sempre acabo indicando ele também pra uma galera que vem falar comigo sobre mentoria, como começar, o que fazer e tudo mais. Teve um que eu gravei com o Eli, que o Eli era do meu time, né, e ele é um cara que tá envolvido muito na parte de educacional, ele também dá aula de programação, então eu puxei ele para um papo sobre o poder da mentoria, para meio que mostrar ali para as pessoas como o meu time faz a parte de mentoria, como é trabalhado isso, e estimular, né, tanto que em outras empresas, outros times, outras pessoas também comecem a fazer isso, e principalmente quem tá começando, entender ali o caminho que ela pode começar a trilhar com uma mentoria, sabe, que isso ajudará ela muito nesse desenvolvimento. Então, é um episódio que eu gostei bastante, assim, de gravar. Muito pensando nisso, sabe? Tipo, ajuda pra caramba quem tá começando.
Com certeza. Eu sou da área de comunicação, mas eu lembro até hoje dos meus mentores. No começo, assim, às vezes num projeto, ajuda muito conversar com alguém que tem mais experiência. E às vezes até só pra trocar ideia mesmo, né? Às vezes a pessoa também não vai dar uma resposta, mas ela pode aconselhar e te dar mais, talvez, força mesmo, né? Segurança pra tomar alguma decisão ou continuar algum projeto.
Sim, e fora que te ajuda ali também a quebrar pedras de formas mais fáceis, né? Não aquela coisa que você vai quebrar a cabeça pra caramba, até chegar num ponto, quantas pessoas não desanimam e desistem, né? Então, o mentor acaba muito também sendo essa palavra que mata um panda a cada hora que alguém diz, que é o coach. Mas acaba ajudando nessa parte, né? Ele é um treinador ali, né? Ele vai ajudando a guiar nessa parte também de não desistir. Assistir, né? Mostrando que vai ser difícil, mas dá pra chegar. E tem essa questão também. A galera acha que tecnologia é só dinheiro, mas tem um caminho árduo aí, às vezes.
Muita dedicação.
Sim. Mas e aí, Lu, o que a gente tem mais aí que rolou no Labs?
Bom, eu acho que uma coisa muito legal que teve esse ano também, que foi feita pelo time de pesquisa e desenvolvimento, foi o Innovation Report, que foi um report fresquinho, assim, no começo do ano, que trazia as top trends, né, os assuntos mais acho que procurados, falados no começo do ano, né? Então a gente teve ao longo de várias semanas assuntos como varejo digital, metaverso, NFT, social commerce, e até assim, pra gente que tá produzindo conteúdo, foi bem relevante assim, ter esse report, porque já além de explicar pros nossos seguidores, explicava pra gente que tava produzindo, né, essas tendências, assim, acho que, e seguiu, né, não foi só no começo do ano, metaverso a gente continua falando, a gente continua estudando o NFT, criptomoedas, então acho que foi muito legal esse report que eles fizeram.
E é muito louco, porque quem não acompanha ali no Medium, a galera de P&D, eles fazem publicações ali quinzenais, que são publicações incríveis, assim, com conteúdo de primeira linha. E é muito legal justamente por isso, por ser um time ali de pesquisa e desenvolvimento, eles trazem ali visões pra gente da questão do que tá rolando de uma forma didática, além do mais, de tudo, né? É uma forma muito didática que eles trazem ali os contextos, né? Então, eu super indico pra quem não acompanha ali, o Medium do Luiza Labs tá recheado aí com conteúdos incríveis, hein?
Foi show, e até depois disso a gente ainda começou com o lançamento do Magalu Games, né, que esse ano acho que bombou.
Uhul! Nossa, já tava na minha lista aqui de episódios favoritos, tá?
Nossa, é verdade.
Falar sobre o Magalu Games.
Nossa, porque a gente teve a Game Jam do Big Fest, onde abriu aí um desafio para vários estúdios e independentes e agências escreverem os jogos, né, pra gente, pro edital. A gente participou do Big Fest, depois a gente participou da BGS, nossa, foi super legal que a gente gravou aquele episódio ao vivo, né, gente?
Nossa, assim, o da BGS foi muito louco. Ali, principalmente, o que eu fiquei encantada foi a estrutura do stand, como ficou ali com o logo do Pãozito e Pãozito, te amo. E, cara, foi uma experiência muito louca fazer uma gravação de um podcast ao vivo, assim, tipo, ao vivo no sentido de muitas pessoas ali assistindo, vendo, fora o barulho ali de fundo do que tava rolando, porque tava rolando o evento, né, era o primeiro dia, ainda era meio fechado pra uma galera, mas tinha bastante gente, né? Então foi uma experiência bem, bem louca de da hora, assim. Eu achei muito, muito, muito legal.
Foi lindo, né? Nossa, foi lindo.
É, a Mi veio até pra São Paulo, fez a expedição.
Nossa, tava lindo demais. Quem viu pessoalmente, nossa.
E é um bom ponto, porque pra quem escuta a gente não sabe, eu sou aqui de São Paulo, mas a Mi é do interior, né? Não dá nem pra perceber.
Metrópole.
Nem dá pra perceber. Metrópole é muito bom.
Bom demais. Ah, e desse episódio que a gente gravou, né, pessoalmente, lá na BGS, falando do Magalu Games, foi muito legal, né? Acho que todo mundo aí deve escutar. E desse episódio nasceu outro, nasceu o filho dele, porque teve uma pequena lá discussãozinha sobre Unity e Unreal, né? As duas tecnologias, qual usar. E aí a gente falou, não, vou puxar outro episódio. E aí a gente puxou agora aí no fim do ano, né? Mais pro
que foi em família, né?
Exato. Em família, bom ponto. Foi entre irmãos. E aí, um deles, né, que é o João, tava do lado da Unity, né? E o irmão dele, que é o Pedro, né, tava do lado da Unreal. Então, foi muito legal, acho que vale a pena ouvir também.
Vocês já estão jogando jogos no Magalu Games? Já tem favoritos?
Tenho, Pãozito.
Eu gosto muito do Pãozito, mas eu gosto do Death Trap Night, porque ele é muito frenético, eu gosto de jogo que me faz esquecer do mundo e de tudo, sabe? Então,
o Pãozito faz isso comigo.
Mas ele me dá raiva também, sabe? Tipo, eu não sei, ó, se vocês aí do Magalu Games estão escutando, eu não sei por que vocês colocaram as faquinhas. Não precisa daquilo. É horrível.
Mas é muito bom. Eu gostei muito do Orbeez Conqueror. Nossa, eu fiquei um tempão. Aí depois eu perdi vida, fiquei travada, sabe? Aí
eu perdi vida, nunca mais consegui jogar.
O Speedbox também é muito bom. Acho que o único que eu não joguei ainda é o Mini Foot. Eu não joguei ainda, mas os outros joguei todos. E o Pãozito é lindo, né?
Até ganhei cupom de desconto.
Ah, é? Ó.
Nossa, eu não consegui. Nossa, que droga.
O Mini Foot você joga e consegue jogar os campeonatos e ainda ganha cupom de desconto, né? Muito bom.
Pãozito mesmo depois da...
Sim, nossa, né, Ari?
Podia mesmo.
Tá vendo? Bom, eu não joguei esse. Vou jogar, gente.
Eu desisti porque eu achei muito difícil. Eu sou muito pângua.
Mas vocês duas jogam, né, futebol, né?
Pessoalmente, mas você já viu que minha perna tá ralada, né? Então você sabe como eu jogo, né?
Ari não joga muito bem, não.
Ah, se liga, Lisa. Fiz gol em você já. Fiz defesa tua. Ah, que isso, mulher.
Um episódio falando sobre futebol também que a gente gravou recentemente. A tecnologia no futebol, né?
Nossa, legal. Sim.
Ah, esse aí, gente, eu aprendi muito. Quem ouviu o episódio sabe, né? Quando eu descobri que tinha um chip dentro da bola, né? O choque. O choque. Não, mas
isso quando eu fiquei sabendo que ia rolar, eu também fiquei chocada. Eu falei, caraca, mano, eu nunca pensei nisso.
Esse episódio eu achei fera também e foi mais uma oportunidade aí. O hype da Copa, né? A gente aproveitou e falou, não, vamos falar sobre isso, porque realmente, né? A tecnologia se aproxima cada vez aí mais do esporte. A gente vê os caras, o tanto que estão investindo nisso aí. Agora, o tanto que, assim, tá se aproximando mais do exato, né? Da exatidão, digamos assim, né? Consegue ver tudo, né? Ah, se teve um impedimento, né? O VAR, nossa, muito, muito foda.
Pô, uhum. Isso é muito doido, porque começa, é uma discussão de bar, né, de mesa de bar, mas me traz muito a questão do quanto o futebol começa a ficar chato em alguns pontos, né, de tão metódico assim, sabe, não sei.
É, assim, acho que a tecnologia ajuda e não ajuda, né, porque antes ainda tinha o benefício da dúvida, né, do árbitro, e agora não, até a tecnologia, mas na minha visão a tecnologia é muito... Foi muito positiva, assim, tanto no futebol quanto até nessa questão de acessibilidade, né, de também das deficiências, assim, acho que ajuda muito e traz as pessoas para os assuntos, né, consegue, eu vejo tanto a funcionalidade hoje em dia, a inteligência artificial que ajuda na rotina, acho que, nossa, é muito positivo.
Ah, não, sim, isso pensando assim, concordo plenamente também.
Eu acho muito bom também ter essa proximidade, né, do esporte e da tecnologia, acho que a única coisa que eu fiquei triste foram as estatísticas, né, porque estatísticas, a gente tá em primeiro, né? De onde tá essas estatísticas, né? Mas assim, até no episódio, até eu fiz uma brincadeira do Simpsons, né? Simpsons acertou, pelo menos que a França tava na final, né?
Nossa, acertou, é verdade. Isso, né?
É, e até a brincadeira que a gente fez foi, os Simpsons só acertam as coisas porque eles analisam estatísticas, né? Eles têm lá, eles usam ciência de dados pra isso, então... Isso
certeza, deve ter um time parrudão lá.
É, consegue analisar a performance de jogador, né? No treino mesmo, né? Você consegue ver pelo time mesmo se tá melhor ou não que o outro, então eu acho muito, muito foda mesmo.
Oh, mas um episódio que eu curti muito, assim, pra... Que foi no, ali já começo, meio do ano, né? Que foi março. Foi o racismo na tecnologia, né? Que acabou derivando um outro que era o algoritmo racista também. Que aí eu entendo que são discussões que devem ser tomadas, assim, na comunidade inteira de tecnologia, né? Eu acho que devem ser discussões aí que tem que estar mais presentes, muito por conta de toda a sociedade que a gente tem, né? Principalmente pensando aí o Brasil, a maior população do Brasil é de pessoas negras, né? E aí tem toda essa questão que a gente acaba tendo ali. A gente tem um racismo estrutural e tudo mais. Então, eu acho que trazer essa discussão do antirracismo aí pro podcast e de tecnologia, eu acho que se torna muito essencial.
Né?
Não, total. Principalmente agora, nas últimas semanas que rolou aquela IA que a galera tava lançando ali, escolhia não sei quantas fotos, né? E ela fazia ali um bem bolado ali de imagem, trazendo ali pinturas e trazendo imagens ali todas estilizadas. E a galera criticou muito isso sobre a questão da padronização que existia ali da formação daquelas imagens da IA, né? E o quanto também ali tava embutido tanto quanto a questão do machismo e o racismo, né? Principalmente o machismo pela questão ali de como quando a imagem era feminina, o quão estereotipada ela ficava sexualmente falando, né? Essas discussões, assim, pra tecnologias, elas são muito importantes, assim, de serem puxadas, né? Então foram episódios aí que eu curti bastante e troquei ideia com uma galera que, nossa, é fera no assunto de inteligência artificial e principalmente por serem pessoas negras, eles têm toda a vivência na pele também, né? Do que todas essas pessoas passam, né? Seja ali do preconceito e de todo mal que as pessoas acabam trazendo ali pra elas, né? Então, foram discussões bem interessantes e eu achei bem... Acabaram me trazendo muito... Uma visão muito boa, assim, sabe? De compreender o outro, né? Porque eu, como pessoa branca, não passo metade do que uma pessoa negra passa, né? Então, esses episódios, assim, foram bem legais, assim, pra mim. Eu achei que a comunidade como um todo, assim, deve puxar mais essas discussões aí, viu?
Esse episódio foi um, Ari, que até você teve uma convidada externa, que era especialista em inteligência artificial, não era?
É, a Nanda.
Nossa, é muito fera. É,
essa mina, mesmo. Ela é, mano, eu acho que ela é doutora, se eu não me engano. Sei que ela tem um currículo, assim, sensacional.
Nossa,
isso aí. E ela foi indicada pelo Ademirão. E o Ademirão é um ex-Google que tá aqui no Leves, né? E cara, teve 16 anos no Google, alguma coisa assim. E hoje ele trabalha aqui com a gente no Labs. E aí, tipo, mano, só a galera da nata, assim, sabe? E uma galera que tá aí na busca e na briga pra essa questão do antirracismo, sabe?
Não, vale a pena ouvir sim. É importante, é muito bom o episódio, gente. Teve um outro episódio aqui que eu tava lembrando, tá? Vocês comentaram sobre o poder da mentoria, né? Que você tinha gravado com o Ellison, né, Ari? Esse episódio foi muito bom também. E eu lembrei de um que eu gravei aqui com o pessoal da minha tribo aqui do Labs, que é um chamado Transição de Carreira para Tecnologia. E eu achei muito interessante também, porque eu já comecei na tecnologia, né? Então eu não tive que passar por uma transição, né? E eu acho legal quando tem episódios onde pega essas visões diferentes, né? Quando a gente troca ideias sobre assuntos assim que não fazem parte, pelo menos da minha realidade, eu gosto bastante. E aí, ver para eles os desafios, né? Acredito que foi muito rico aí para quem tem interesse em vir para esse mundo de tecnologia. Eu acho que é bem legal. Foi muito bom, eu gravei com o Kaique, com a Flávia, com o Jason, com o João, que são feras, né? E os quatro vieram e são cases de sucesso, porque se deram muito bem com a tecnologia. E mais uma prova aí que, assim, não ter medo de mudar, né? Da mudança, que ela pode ser muito bem-vinda, né? E se não for também, né? Tentar aí, né? Pelo menos.
E aí, ainda também, imaginando que a gente tem hoje todos esses programas inicializando as pessoas na área de tecnologia, e aí você vê que a maioria é galera que já tem ali uma profissão, né, e estão querendo mudar por N motivos, né? Ter esses episódios com pessoas que tiveram essa vivência dá esse apoio, né? Porque é isso, eu também não passei por essa questão de migrar de carreira, né? Eu também desde do médio ali, eu sempre estudei tecnologia, fiz técnico e tal. Então eu sempre estive muito dentro da tecnologia. Não sei como é, quais são as trilhas e as dificuldades que essas mudanças podem acarretar, né?
O frio na barriga, né?
Também. É, imagina, o medo, as inseguranças, não, deve ser complicado, não deve ser uma coisa muito fácil. Mas e aí, Lu, aí pra gente?
Não, eu tava lembrando aqui do Corujão, né? Acho que foi também um evento muito marcante esse ano. A Mi, acho que participou bastante do Corujão, né, esse ano.
Participei até 5 horas da manhã.
Caraca!
Só que eu fiquei ofendida com uma coisa, gente. Eu tenho que ser sincera, tá? Porque todo mundo sabe aí que eu jogo Dota, né? E eu tive um convite muito ofensivo, tá? O convite foi se eu poderia narrar o campeonato de LoL. Que isso? Ai, foi muito bom. Não, mas brincadeiras à parte aí, ou não, né? Foi muito legal, assim. Nossa, foi super evento, né? Aconteceu em São Paulo e Franca.
É, foi simultâneo. Acho que até é legal falar pra quem não sabe, né? O Corujão é uma maratona de 12 horas de games, que o pessoal do LEC se reúne, e aí esse ano aconteceu aí de forma simultânea no escritório de São Paulo, Franca, teve salas no Discord. Eu tava acompanhando meio de longe, né? Acho que a Mi consegue falar melhor de como foi, mas o pessoal seguiu firme aqui.
Nossa, gente, muito bom. Comida free, bebida free, Red Bull, tá? Tô falando de Red Bull, gente. É, free. Nossa, foi muito bom. Muito legal mesmo. E assim, tinha várias opções de jogos, né? Tinha até jogo de tabuleiro, né? RPG tava rolando também. Era pra todos os gostos, né? Uno. Era de Uno a Just Dance,
né? É verdade,
né?
É verdade. Aqui na arena tinha ping-pong, tinha os próprios videogames, tinha muito jogo de tabuleiro. É. Eu queria ter ficado, que eu acabei indo embora um pouquinho mais cedo, mas tinha muito jogo de tabuleiro interessante.
Ah, eu gostei muito também, nossa, e serviu muito pra conhecer pessoas também, né, agora a gente, essa reunião, né, foi muito boa, assim, e muito legal. Lu, espero ter mais, tá?
Vamos ter.
2 por ano.
Pô, vocês estão falando aí, eu só tô aqui pensando, cara, eu não fui, por que que eu fui?
Onde eu tava, né?
Tipo, eu tô aqui pensando, por que que eu não fui? Mas eu não sei por que que eu não fui.
Acho que você tava de férias.
Eu acho que foi, né? Eu acho que deve ter sido alguma coisa do tipo.
Gente, nossa, a turma jogando CS. Nossa, é muita gente jogando CS. Foi muito legal. Muito legal mesmo. E eu fiz 4 amigos. E ouvem o podcast, tá? Beijo pra vocês.
Olha, amigos da Mi, beijo pra vocês.
Bom, a gente falou de alguns episódios aqui. E aí, Lu, tem algum episódio aí do ano que você achou muito legal, que você curtiu, que te emocionou?
Eu gostei muito de um que a Ari puxou, que foi sobre diversidade LGBTQIA+.
Ah, então você prefere a Ari, então?
Nossa!
Não, eu gostei do episódio, porque a gente aproveitou o mês do orgulho para falar um pouco dessa pauta, né? Trouxe até alguns líderes do grupo de afinidade aqui do Magalu para explorar um pouco mais, né? Porque nos grupos de afinidade a gente fala muito sobre interseccionalidade. que é quando cruza mesmo, né? Então, tipo, é importante falar de diversidade também na tecnologia. Então, achei legal, porque foi um tema que diferente do podcast.
Boa.
Muito legal.
E é isso, né? Eu sou a pessoa que causa às vezes, né? Porque eu trago temas polêmicos, mas eu acho que é isso. São temas que são necessários discutirmos como sociedade tecnológica, sabe? Então, foram temas aí tanto da comunidade ali LGBTQIA+, quanto a questão também de parentalidade, né? Foi um outro tema que eu curti muito ter puxado ali pra entender a questão das mães, né? Trabalhando em tecnologia, né? É quando tiram licença ali de maternidade, como é essa volta, os anseios ali da saída, né? São discussões aí que são... É muito louco, assim, tipo, eu não sou mãe, né? Então, eu não sei o anseio ali de vivência, mas escutar alguém que é mãe, que passou pelo processo de gravidez, de adoção, entender ali todos esses receios, né? Do pré, antes da saída da licença, na volta, como é, eu acho uma coisa muito importante e é muito doido, né? Como você vê as preocupações que as mulheres têm e preocupações que os pais acabam não tendo, né? Mas é outro papo, né? Mas enfim, eu achei que são discussões que foram bem legais, assim.
Yara, eu não sei você, mas esses são os episódios mais legais, onde a gente vê a ponto de vista do outro, né? Igual você falou, eu não sou mãe, mas entendi ali, né? Tipo, me coloquei no lugar, né? Eu lembro desse episódio também. Eu acho que isso é muito legal. Aí vocês falando aí, né? Tanto o episódio da maternidade quanto da diversidade, eu lembrei de um que eu gravei também. A gente vai lembrando, né? De diversidade PCD, que eu gravei com o Kai e com a Thalita.
Ah, é verdade! Boa! Esse episódio também foi massa demais.
Foi legal, porque eu comecei a pensar, né? Porque às vezes a gente desenvolve, né? Sei lá, a gente desenvolve um aplicativo. Né? E não pensa em como atingir todos, assim, ou a maioria do público, né? E eles trouxeram, assim, várias visões, né? Do que é o mínimo, né? Para um produto atender e ser acessível, né? Para a maioria das pessoas, né? Então, acho que é muito legal e importante, né? Principalmente se você é dev, tá ouvindo, escutar esse episódio, porque eu escutei e abriu minha mente também. Foi bem legal.
Não, isso daí foi massa demais. E é coisas que é isso, né, mano? Tem que estar ali enraizado na gente como desenvolvedor, como o X, front-end, né? Muito pensar ali no contexto todo, né? De toda a diversidade que a gente tem de pessoas. E aí é onde
Mas
se
não
faz
só
importante.
Visual, né, Ari?
Tudo. E aí é onde se faz importante a diversidade nos times, né? Porque você levanta questões que você, dentro da sua bolha ali, você não tem muito o entendimento daquela outra questão, sabe? Eu acho isso muito louco.
É total, até qualidade de código, né? E até a gente teve um depoimento, né? Ah, tem situação que você vai abrir lá uma, sei lá, um objeto e ele tem 2.000 linhas, sei lá, sabe? Algo assim. Tem que ter... Volta naquele episódio do Clean Code, né?
Nossa, sim.
Pra isso, mas porque é muito difícil, né? Pra uma pessoa que não enxerga bem, por exemplo, que aumenta, né, a fonte, como é que ela vai ler, né, um código tão grande daquele, né? Então, eu acho que isso é bem importante e é bem legal.
Ô, Lu, mas fala aí, o que mais teve aí no Labs aí pra agora, pro final do ano, que você acha da hora a gente compartilhar?
Então, Ari, acho que agora no final do ano, pra mim, o destaque, assim, foi o Div. A gente fez o lançamento, na verdade, no meio do ano, mas as turmas estão acabando agora e foi um programa que deu oportunidade para as pessoas PCDs trabalharem aqui no Luiza Labs, né? As pessoas que se inscreviam e passavam pela seleção lá já eram contratadas, né? Que foi um diferencial dos nossos outros programas. E ele deu oportunidade também para quem era interno e quisesse também fazer essa migração. Então agora no final do ano a gente tá terminando as turmas de formação mesmo e acho que foi um programa muito legal e trouxe muitos aprendizados pra gente também que tá operacionalizando, né? Então, que nem vocês estavam falando da necessidade de aparelho pra adaptar ao computador, um teclado diferente, a preocupação com o contraste das cores. Então até pra gente que tava montando o programa, a gente aprendeu muito ao longo desse processo.
Esse foi um programa que eu achei também, mano, fantástico. Inclusive, um dos times que eu já trabalhei, é que antes era meu time era pagamento e risco, né? Ele quebrou o nome. Aí agora só tá pagamentos e tem um time só de risco. E aí o pessoal do time de risco tá com um rapaz que é do programa do Div. E, meu, tá sendo, assim, um desenvolvimento muito legal, assim, que o pessoal tá fazendo com ele, acompanhamento ali de mentoria. Ele, como ele tá como dev, de manhã ele trabalha no time lá com o pessoal. E aí ele tem ali o processo de mentoria, onde tem o pessoal dando ali um apoio pra ele. À tarde, ele vai lá pra parte do curso, né? Onde ele tem ali o aprendizado mais direcionado ali tecnicamente, conceitual e tal. E eu achei isso muito louco. Falei, caraca, que massa demais isso. Eu curti demais esse programa, hein?
Ah, e eu já tava me esquecendo aqui, mas é muito importante a gente relembrar a nossa retrospectiva do Spotify, que a gente teve excelentes resultados. Lu, você tem eles aí pra passar pra gente?
Sim, nossa, foi muito legal, assim, acho que ver esses resultados deu ainda mais gás pra gente continuar ano que vem, né? Por exemplo, nosso podcast ficou no top 1% dos mais compartilhados no mundo, então dá pra ver esse poder também dos nossos ouvintes, de pessoas que estão nos ajudando a compartilhar mais conhecimento para todo mundo. Ele foi ouvido em 28 países diferentes, teve nota muito boa, então, inclusive, se vocês quiserem nos ajudar, teve nota 4,9. Se vocês quiserem nos ajudar a chegar em 5, avaliem o podcast aí na nossa ferramenta, na plataforma que você está escutando. O mais legal, achei muito divertido isso, que falou que a personalidade dos nossos ouvintes são chefe de fã-clube, então eles estão super...
muito bom.
Eles apoiam o nosso podcast, vão a todos os lugares, então muito legal.
É isso, galera. Você que escutou a gente, curte, compartilha. Como diz a Ami, dá 5 estrelinhas aí, por favor. E até a próxima. Estamos no Instagram e no Twitter, como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter e no Instagram como @luizastb.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa, pessoal. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.